Oi, gente, bem-vindos ao primeiro podcast do PDH Psicologia. Hoje a gente vai falar sobre procrastinação. Esse é o nosso primeiro tema, depois vão vir outros e outros. Mas vamos começar, né? Quem nunca adiou uma tarefa importante por coisas menos importantes na nossa vida? E quem não se identifica com Garfield, né? Com o simpático e sarcástico Garfield, que odeia segundas-feiras. Mas o que tem de especial nas segundas-feiras? Né? As segundas-feiras simplesmente elas simbolizam o começo de alguma coisa, o começo das tarefas, o começo daquelas coisas inadiáveis e obrigatórias. Bom, o que acontece que a gente tem essa característica que é comum a quase todos nós de prorrogar algumas tarefas? Muitas vezes, começar uma tarefa ela é associada com um fator estressante. Né? A gente pode ter várias respostas a isso, mas provavelmente você vai ter que procurar a tua. Né? Por que é estressante para você? Começar uma coisa nova ela pode trazer vários sentimentos negativos para a gente, como, por exemplo, o medo do fracasso. E também acontece que existe uma crença espalhada por aí de que aquela pressão de última hora, né? Aquela deixar a coisa para a última hora é sempre um incentivo para você fazer melhor a tarefa. O que é uma grande mentira, porque na verdade a gente acaba adiando e só fica mais desesperado com uma coisa que você podia ter feito há bem bastante tempo atrás. A verdade é que qualquer desafio que a gente tenha e qualquer tarefa que tira a gente da nossa homeostase, da nossa zona de conforto, é um desafio, é um gatilho de estresse. É um gatilho para a gente questionar as nossas próprias capacidades. Então vem aquelas perguntas do gênero, será que eu tenho habilidade suficiente para fazer essa tarefa? Será que o resultado final vai ser aprovado? Será que o resultado final vai agradar? Será que eu tenho força o suficiente para passar por esse processo? Então muitas vezes como defesa mesmo, a gente opta, sem ter a mínima consciência disso, pelo que eu chamo de saída leão da montanha. Né? Para quem não lembra, o Leão da Montanha era um leão cor-de-rosa de um desenho, que era amigo do Zé Colmeia. E toda vez que ele se encontrava com um caçador ou tinha alguma confusão acontecendo, ele usava uma célebre frase. Ele dizia o seguinte: saída pela esquerda, ou pela direita, ou eu lembro de algumas vezes ele até falar saída para cima. Então era saída por qualquer lugar que fosse, ele simplesmente largava toda a confusão, largava tudo o que estava acontecendo e ia embora, se mandava. Eu falo que a gente faz isso muitas vezes, né? Quando a gente se vê diante de uma situação que é geradora de estresse. Por exemplo, quando eu me propus a gravar esse podcast, enrolei até dizer chega. A primeira resposta que a gente tem é um medo, né? E esse medo ele vai provocar os sintomas de ansiedade, como, por exemplo, taquicardia, as mãos suando, os pensamentos acelerados e aquela vontade de bater em retirada. Então, os primeiros pensamentos que vão vir na nossa cabeça, eles estão sempre associados ao prazer imediato, né? Para se livrar daquela situação estressante. É comer um chocolate, é passear, é olhar o Facebook, conversar com os amigos, procurar um vídeo engraçado no YouTube para ver. Enfim, uma lista infinita de desculpas. Entretanto, a dura realidade é que mesmo a gente tentando usar a saída leão da montanha, a procrastinação ela leva mais estresse e mais ansiedade, porque a tarefa ela vai continuar ali para ser feita. O que piora, né? A gente acaba associando todos esses sentimentos de ansiedade com sentimento de culpa, porque não está fazendo aquilo que a gente precisa fazer, e aí começam as crises. Né? Com o tempo, isso pode até causar problemas de saúde, como, por exemplo, a insônia, né, os problemas de saúde associados ao estresse, então você tem um nível de cortisol elevado, o que vai causar muitas vezes acúmulo de gordura no fígado, enfim, a longo prazo isso pode causar várias doenças. Né? Além do que é mais importante, que é uma perda de produtividade pessoal. Sem contar que socialmente as pessoas acabam perdendo a confiança em você. As pessoas não podem contar com você, né? Não podem contar com que você vá cumprir suas responsabilidades e compromissos. É lógico que a gente está falando de um grau de procrastinação que ele está num nível mais elevado, já impedindo um certo convívio social saudável, no trabalho, com a família, com os amigos. E para mim, pelo menos eu, sempre fiquei um tempo com uma dúvida se eu estava procrastinando ou se eu simplesmente estava priorizando tarefas que eram mais importantes em dado momento da vida. A gente tem a ajuda de alguns psicólogos para dizer isso para a gente, né? Então, em 2007, o Gregory Scroll, a Teresa Watkins e o Laurie Olafson, eles propuseram alguns critérios para a gente saber se a gente está procrastinando ou está priorizando tarefas mais importantes. Para ser considerado procrastinação, uma ação, ela deve ser considerada contraprodutiva, sem necessidade e retardante. Simplificando, é aquilo que os nossos avós eles chamavam de perda de tempo. Né? Outro teórico, também em 2007, chamado Steele, ele definiu procrastinação como o ato de voluntariamente adiar um recurso intencional proposto anteriormente, mesmo esperando e sabendo que o adiamento vai piorar a situação. Ou seja, a gente pode dizer que existe uma coisa de irracional na procrastinação, que mesmo sabendo que adiar aquela tarefa vai piorar a situação, a gente ainda assim faz. Né? E só que a gente acaba associando isso, acaba complicando mais e estressando mais. Né? Então, para lidar com uma procrastinação, primeiro é necessário reconhecer e admitir que a gente está procrastinando. E como a gente faz isso? A gente tem algumas dicas para esse reconhecimento. Por exemplo, ler e-mails várias vezes sem iniciar o trabalho em si ou decidir o que você vai fazer com esses e-mails. Ao sentar-se para iniciar uma tarefa de alta prioridade, quase imediatamente sair para tomar um cafezinho, tomar uma água, ir ao banheiro. Deixar um item da sua lista por fazer por um longo tempo, mesmo sabendo que aquele item é importante. Regularmente dizer sim para tarefas sem importância que os outros pedem para você fazer e preencher o seu tempo com essas tarefas ao invés de fazer aquelas tarefas que são importantes, que já estão na sua lista. Esperar o bom humor ou o momento certo para enfrentar uma tarefa importante. O segundo passo para lidar com a procrastinação é entender o porquê você está procrastinando. Uma das razões pelas quais a gente enrola para fazer um trabalho é achar ele desagradável. É tentar evitar ao máximo o trabalho por causa disso. Eu, pelo menos, nunca conheci nenhum trabalho que fosse 100% saudável. Todo trabalho tem suas partes chatas. Mas o melhor que a gente pode fazer é resolver essas partes chatas de forma rápida e indolor, tipo tirar um esparadrapo. E se concentrar nas partes mais agradáveis depois. Uma outra razão para procrastinação é a desorganização. A gente sabe que as pessoas organizadas, elas tendem a afastar as tentações de procrastinar, porque elas têm sempre as tarefas priorizadas em uma lista, que é aquela famosa to-do list. E as mais organizadas ainda, elas têm horários para cumprir essas tarefas, e elas sabem mais ou menos quanto tempo vai levar cada uma para poder se organizar direito. E uma das outra dica importante é tentar dividir o trabalho em partes e ter sempre em vista os próximos passos daquela tarefa. Mas mesmo sendo uma pessoa organizadíssima, você pode se sentir oprimido pela tarefa. Você pode duvidar de que você tem habilidades ou recursos necessários para cumprir aquela tarefa. Infelizmente, a obrigação não vai desaparecer por causa do seu sentimento. Ela vai continuar lá até que ela seja feita. Um fato surpreendente que algumas pesquisas mostram é que os perfeccionistas eles tendem a ser procrastinadores. Por quê? Porque eles sempre pensam que eles não têm habilidades ou recursos suficientes para executar a tarefa perfeitamente. Então eles preferem deixar para lá, não fazer nada, ao invés de fazer um trabalho considerado por eles meia boca. É uma situação a se pensar, né? Afinal de contas, quem é 100% perfeito nessa vida? Enfim, existem razões infinitas para procrastinar e você vai ter que entender qual que é a sua. para conseguir encarar o problema de frente e criar soluções criativas para driblar as suas próprias desculpas. O que nos leva ao terceiro passo para lidar com a procrastinação: adotar estratégias eficientes. Como todo hábito, deixar de adiar as tarefas é um hábito difícil de se largar. Afinal, toda mudança ela traz uma perda. Como, por exemplo, ter que adiar não as tarefas difíceis, mas as coisas muito mais agradáveis de fazer, no lugar daquela obrigação. Cada pessoa deve encontrar suas próprias estratégias, os seus próprios motivadores para lidar com a procrastinação. Existem várias técnicas que podem ser usadas. Você pode encontrar frases ou palavras de efeito para você mesmo, pequenas recompensas. Pode pedir para um amigo ou um colega ajudar e acompanhar o seu desenvolvimento na tarefa. Pode se lembrar das desvantagens de não cumprir a tarefa no prazo a ser cumprido. Você pode fazer uma lista de primeiro das tarefas desagradáveis que você tem que fazer e fazer elas logo de cara. A primeira coisa que você faz, para depois você conseguir fazer aquilo que mais te agrada. Enfim, você tem que descobrir os teus próprios motivadores. E no final das contas, você pode descobrir que depois de fazer a tarefa, depois da tarefa cumprida, o desafio nem era tão grande assim quanto a gente pensava. Ou, se era grande mesmo, a sensação de cumpri-lo é muito mais gratificante do que a de algo. Bom, por esse podcast é só. A gente se vê na próxima.